Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa e connosco está o Eduardo Sá. Olá, Eduardo. Boa semana.
Olá, Ana Filipa. Como está?
Bem, obrigada. O Ricardo Conceição volta a juntar-se a nós na quarta-feira. Mas hoje voltamos a olhar para a nossa caixa de mensagens para responder a mais um e-mail que nos chegou através do endereço eduardosá@observador.pt. É um ouvinte que pede o anonimato, mas que escreve o seguinte. A minha filha, de quase 2 anos, não está com os avós há 9 meses. Apesar de vivermos no mesmo país, eles têm bastante receio. E, em alternativa, os avós mantêm longas videochamadas com a minha filha, diz esta mãe, mostram-lhe brinquedos, o que faz sentir-se frustrada por não poder tocar neles, nos objetos também e nos avós. Diz esta mãe também, Eduardo, que tem noção dos malefícios da exposição das crianças aos ecrãs, tem conseguido afastá-la da televisão, por exemplo, mas se no início esta solução das videochamadas parecia razoável, agora diz esta mãe que vai sentindo que a criança, de facto, fica bastante frustrada, nervosa e até descontrolada. Poderá a videochamada substituir uma relação presencial com os avós? Como abordar esta questão delicada sem os magoar? Eduardo, isto de facto, enfim, estamos a viver um momento muito duro. Estamos a falar aqui de uma menina de 2 anos, mas podíamos até falar de crianças mais velhas, não é? Porque todos eles se calhar têm esta sensação. Há muita gente a passar por isto e com esta carga extra. Portanto, se calhar começar por dizer a esta mãe que não está sozinha, não é?
Ai, não está de todo, Ana Filipa, não está... E nós estamos-nos a refugiar na reação das crianças e estamos-nos a esquecer da reação dos avós, que aparentemente parece muito mais adequada, muito mais conformada a aceitar todas estas limitações, até com uma desenvoltura próxima da bondade dos avós, mas que é muito violenta, porque quando se tem avós como deve ser... Esta criança só pode ter dado a preocupação da mãe. Claro que uma pessoa de bom senso, e uma criança de 2 anos é só uma pessoa de bom senso, pensa assim, mas
que mal fiz eu,
que
não é?
Eu terei feito para que eles tenham deixado de gostar de mim? Porque é que de repente aqueles avós que estavam presentes em tudo e a mais alguma coisa na minha vida, o que é que lhes deu para que estivessem evaporados? E de repente só aparecem nos ecrãs, mostram os brinquedos através dos ecrãs, mas aquilo que é no fundo a versão premium dos brinquedos, que são os avós, estão longe, não lhes posso tocar, e portanto não substitui, não há nada que substitua o contacto presencial. É assim com as aulas, que não sendo o departamento dos avós, ainda assim são aspectos tão importante na vida de uma criança e de um adolescente, por maioria de razão aos avós, e portanto nada substitui a presença quente, calorosa, empática, própria de quem deixa que uma criança desmanche tudo à volta dela, porque no fundo é só o gosto de ver feliz que anima os avós, e portanto não, nada vai compensar isto tudo. E por mais que uma pessoa lhe tente explicar que o avô e a avó gostam muito dela, mas que não podem estar ali todos os dias a fazer os mimos, ou pelo menos com a frequência com que todos desejariam, naturalmente uma criança saudável pensa que os avós devem ter batido com a cabeça num sítio qualquer, só pode, porque de outra forma nada a levaria a compreender uma omissão tão grande e tão grave aos olhos dela como essa dos avós.
E Eduardo, falando aqui na perspectiva dos avós, esta nossa ouvinte também escreve aqui uma parte que eu omiti, mas não foi por mal, que diz também: sei que eles adoram a neta e sei também o quanto sofrem. E isto é muito importante, não é? Também a visão dos avós, que também eles estão aqui neste dilema do que fazer. Se têm contacto com a neta e depois correm alguns riscos, ou se de facto não têm e mantêm este modelo de videochamada. Pergunta esta nossa ouvinte: como é que se aborda esta questão delicada também com os avós?
Eu tenho sempre a ideia de que nós temos que ter muitos cuidados, evidentemente, mas que vai haver ali um limite que não é fácil de escolher, em que tem que haver ali um bocadinho de irresponsabilidade da parte dos pais, no sentido de fazer as contas àquilo que se ganha e àquilo que custa este tipo de afastamento. E às vezes aquilo que se ganha não compensa aquilo que custa. Ou seja, é muito importante nós termos a noção de que os nossos pais, por hipótese, estão protegidos, e é um descanso, evidentemente, para nós, mas a determinada altura, né, sentir que eles estão a ficar demasiado adequados a esta distância, e que acabam por estar demasiado conformados e, de uma forma quase com naturalidade, são levados a dizer que já não saem de casa há não sei quanto tempo, etc, etc, etc. Tudo isto acaba por ser um motivo de alarme para nós. E, portanto, a determinada altura, Ana Filipa, eu tenho a noção que se o risco passa por nós estarmos mais não sei quanto tempo à espera que finalmente haja condições de segurança inequívoca para que esta reaproximação se dê, nos arriscamos a ter que esperar ainda alguns meses.
E nós já sabemos hoje, Eduardo, as consequências que isto pode ter no crescimento destas crianças, ou ainda não?
Claro que sim. Porque repara, é assim, nós vamos dizendo com uma leveza grande demais, a meu ver, que as crianças aguentam. Claro que num primeiro momento as crianças continuam a brincar, a ter a vida delas, etc. Mas evidentemente que não passa pela cabeça de ninguém que depois a relação dos avós com estes netos fica rigorosamente igual. Podem dizer assim: ei, atenção, mas olha que quando eles se reencontrarem vai ser uma choradeira de meia-noite. Vão correr uns para os braços dos outros, é verdade que sim. Mas depois as faturas não se apresentam no reencontro.
Bom, creio que perdemos a ligação ao Eduardo Sá, uma ligação que vamos tentar retomar. Estávamos aqui a responder a uma mãe que partilhou connosco a angústia da filha de 2 anos que não vê os avós há 9 meses. E Eduardo, dizíamos nós que esta é uma situação que, enfim, muitos pais estão a lidar neste momento, não é? Muitas crianças estão também a lidar. Falávamos das consequências que tudo isto pode ter nestas crianças, na altura em que tivemos aqui uma interrupção. Eu perguntava-lhe se já tínhamos a real noção do que pode implicar para o crescimento destas crianças esta interrupção desse contacto presencial com os avós.
Olha, depende da maneira como tudo isto for gerido. É evidente que quanto mais tempo este afastamento se der, mais eles vão ficar perdidamente apaixonados uns pelos outros. No reencontro e no segundo e no terceiro e no quarto encontro a seguir vêm as faturas. Porque é que tu não estiveste tantas vezes comigo quando devias? E portanto os avós que se preparem a determinada altura, porque vai acontecer que os netos não queiram ficar tantas vezes em casa dos avós como antes ficavam, que de vez em quando ingerem um bocadinho o nariz quando os avós têm, enfim, o coração aberto, escancarado para lhes darem colo, mimo e amor, tudo aquilo que os avós fazem como mais ninguém, porque este tipo de sobressaltos vai precisar de acontecer, porque este afastamento é uma coisa completamente atípica e as crianças, para nós é difícil percebermos. Agora imagine-se para uma criança, e por maioria de razão para uma criança de 2 anos.
Claro, vai ser quase preciso aqui uma fase de reconquista, é isso? Reconquista dessa confiança.
E das grandes, desde que os avós depois não caiam no risco, que os avós caem muito facilmente, de aceitarem fazer tudo e mais alguma coisa para que os netos não fiquem mais tristes ou mais ressentidos, porque aí não vai lá coisa boa, porque a seguir os netos vão exigindo, e os avós não vão ter mãos para onde se virar e vão se sentir, aliás, muitas vezes muito injustiçados, porque estão a dar o melhor que têm, e às vezes aquilo que não têm, e o resultado não é nem de perto aquilo que eles esperam e aquilo que desejam.
E quando existe esta frustração, este nervosismo, este descontrole, como esta mãe partilhou aqui connosco, Eduardo, devem os pais manter esta rotina da videochamada ou depois de 9 meses em tudo isto e quando a reação é esta, é possível que a melhor opção não seja manter isto?
Olha, Filipe, entre uma videochamada e coisa nenhuma, uma videochamada, entre uma videochamada e um telefonema só, uma videochamada, se puderem ver os avós, nem que seja à distância de uma varanda, melhor ainda, se com todos os cuidados se puderem reencontrar de vez em quando, será o crime perfeito.
Certo, mas nesta questão da videochamada, também partilhava connosco que os avós iam, por exemplo, mostrando brinquedos e que a criança ia ficando muito frustrada com isso. Talvez o conteúdo não seja o melhor, não é, Eduardo?
Não, não,
É
não,
como mostrar
não.
um doce e depois não poder comer, não é?
Sim, é absoluto. Os brinquedos são perfeitamente dispensáveis numa circunstância dessas. A conversa genuína e franca dos avós. Bom, eu imagino que estejas muito zangado comigo e imagino que eu já não gosto de ti, não é, meu filho, meu querido, como os avós dizem, como mais ninguém. É melhor os avós porem legendas, onde eventualmente uma criança só põe silêncios. Tudo menos os avós fazerem este movimento, que é generosíssimo, mas quando põem brinquedos para cativar a atenção do neto, é a mesma coisa como diz, realmente. Lhes mostrar um doce e depois não o deixar chegar lá, não faz sentido.
Exatamente. Fica prometido que vamos voltar a este tema no Porque Sim, Não é Resposta. Aliás, porque está quase aí o Natal, à altura do reencontro, que este ano vai ser muito limitado e, portanto, com certeza que vamos voltar a este tema. Para quem nos está a ouvir, pode sempre também enviar as suas perguntas para o e-mail eduardosa@observador.pt. Estaremos por cá novamente na quarta-feira. Eduardo, obrigada.
Até quarta, um abraço.
Obrigada. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.